Bem-vindos ao episódio número 5 do Degustabo Podcast. Meu nome é Guilherme e hoje teremos a degustação do Scout, a hype da semana com Wonderland War, além da notícia da semana. Mas antes de começar a degustação, quero deixar meu muito obrigado a todo mundo que está ouvindo o Degustabo. E se você está gostando, não deixe de ligar a notificação do Spotify, Apple Podcast ou da Ludopédia para acompanhar os próximos episódios. E agora que os agradecimentos já foram, vamos à degustação da semana. Na degustação de hoje, vamos falar sobre Scout, um jogo de cartas lançado em 2019 pelo designer Kei Kajino e publicado pela Oink Games, e finalista do Spiel des Jahres de 2022, e que foi anunciado para algum momento desse ano, se for esse ano mesmo, pela Galápagos. O jogo tem um tema que colar em cima, porque podia ser qualquer coisa, mas você é um líder de um circo que está tentando montar um show melhor que qualquer um dos seus competidores. Pois é, é isso mesmo. Se você olhar as cartas, você vai ver que existem símbolos de marabalistas, da galera que anda da bicicleta de uma roda só, e por aí em diante. Mas vamos falar do jogo em si. Scout é um jogo onde a mecânica básica é o hand manage, e você tem que fazer o melhor com a sua mão. É assim mesmo, tente fazer do limão uma limonada. Isso porque no início do jogo, você recebe uma quantidade X de cartas. X porque depende da quantidade de jogadores. Mas vamos supor que é um jogo de 4 jogadores. Então, você e todos os demais receberão 11 cartas. E essas 11 cartas terão números na parte superior e na parte inferior. E você terá então que escolher de qual lado você vai querer começar o jogo. É uma coisa muito importante, porque em hipótese nenhuma você vai poder arrumar as cartas. E com essa maravilhosa mão, você deverá baixar as cartas por meio de uma ação que ele chamada de show, porque afinal de contas, estamos montando um show de circo. E para baixar as cartas, você pode baixar apenas uma ou fazer uma sequência, como por exemplo uma sequência crescente, 3, 4, 5, ou decrescente, 5, 4, 3. Isso foi apenas um exemplo, mas a sequência pode ir de 2 a 10. E aí depois que você realizou, por exemplo, essa ação de baixar o 3, 4, 5 e 6, o próximo jogador terá que superar a sua sequência, ou terá que procurar uma carta. Para superar, ele terá que montar uma sequência com 4 cartas iguais, por exemplo, 4, 4, 4, 4, e isso nos traz a seguinte regra. Grupos com a mesma quantidade de cartas e iguais supera qualquer sequência. Ou seja, se você tiver uma sequência suja, aquela que tem vários números, e você lançar uma que seja todos os números iguais, ele vai bater qualquer uma. Ou então, você pode baixar uma, por exemplo, um 4, um 5, um 6, um 7, fazendo assim que a sequência tenha uma carta maior do que o valor da anterior. Ou então, ele poderá fazer uma ação de procurar, que é a seguinte. Ele pegará uma carta da sequência ativa, por exemplo 5, e colocará na mão dele, podendo escolher o lado da carta e colocando onde ele bem entender. Dessa forma, ele poderá iniciar uma nova sequência ou até mesmo uma combinação de cartas com o mesmo número. Além disso, toda vez que você faz a ação de procurar, você entrega uma ficha para o jogador que está com a sequência ativa. Essa ficha vale um ponto no final da rodada. Continuando a rodada, o próximo jogador terá na sua frente um 3, um 4 e um 6. Sendo assim, a sequência é formada por 3 cartas. E aí, ele pode fazer, por exemplo, a ação de procurar e baixar. Sendo assim, ele poderá pegar qualquer uma das cartas que estão na sequência, o 3, o 4 e o 6. Mas, supondo que ele tem, por exemplo, na sua mão, na seguinte ordem, o 2, o 3, o 5 e o 6. Dessa forma, ele poderá pegar o 4 e aí colocar ele entre o 3 e o 5, formando assim a sequência 2, 3, 4, 5, 6. E como ele fez a ação de procurar e baixar, ele pode baixar a sequência inteira. Dessa forma, ele baixará o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. As outras duas cartas que estão sobre a mesa, o 3 e o 6, ele pega e essas cartas são os pontos de vitória dele para o final da rodada. Com isso, a nova sequência ativa é o 2, 3, 4, 5 e o 6. E assim, a rodada continua um jogador após o outro, tentando assim quebrar essa sequência. Mas, caso ninguém quebre essa sequência e ela volte ao jogador que baixou ela, ele fecha a rodada e ganha, assim, os pontos. Como que funciona, então, a pontuação? Todas as cartas que você conseguiu pegar para você, ou seja, aquelas que você baixou uma sequência em cima, valem um ponto de vitória. E as cartas que sobraram na sua mão valem menos um ponto de vitória. Dessa forma, então, você soma e verifica quantos pontos você fez naquela rodada. Um ponto interessante é que as rodadas são iguais a uma quantidade de jogadores, ou seja, nesse exemplo, se estamos jogando em 4 jogadores, são 4 rodadas. Fazemos isso durante as 4 rodadas e no final somamos a pontuação. Um ponto meio chato é que de vez em quando você tenta fazer uma combinação grande e acaba ficando com muita carta na mão, ficando negativo. Mas acredite, é possível recuperar e mesmo assim ganhar o jogo. Apesar do Scout ter sido lançado somente em 2021, eu só conheci em 2023, e com certeza foi um dos jogos que mais joguei no ano passado. E se eu gostei, eu curti horrores. Isso porque ele já começa com você sem saber o que fazer. Eu vou ficar com o baralho desse lado ou do outro lado? Eu vou querer essa ordem de cartas que parece não fazer muito sentido agora, mas que no longo prazo pode dar certo, ou eu vou ficar com esse outro lado do baralho que já tem duas sequências de duas cartas? Bem, o fato dele ser um jogo simples, onde você simplesmente precisa fazer uma sequência, é bem interessante, principalmente porque as cartas possuem duas numerações, e aí você pode escolher qual lado que você quer e posicionar aonde for melhor para você. Isso te dá uma grande flexibilidade, e a possibilidade de fazer uma grande sequência. No entanto, essa possibilidade também te pega de calças curtas às vezes, uma vez que se o resto da mesa estiver com poucas cartas, é provável que você vai fazer muito ponto negativo. Afinal de contas, quanto maior a sua mão, mais ponto negativo você faz. Falando um pouco sobre os componentes, eles são bons, mas nada de excepcional. Mas o que deixa a desejar mesmo é o tamanho da caixa. Que tristeza essa caixa. Se você colocar sleeve no jogo então, aí piora um pouco mais. Você não vai conseguir voltar com as cartas dentro da caixa, nem junto com os componentes. E aí você vai ter que fazer que nem eu, andar com as cartas numa liguinha e os componentes dentro da caixa. E para esse jogo, acredito que o correto é sim colocar as sleeves. Isso porque você vai embaralhar muito e vai ficar jogando nelas na mesa. Em alguns momentos, pode ser que as cartas estraguem. E, vamos ser bem sinceros, esse jogo não é tão barato. Ele com certeza vai vir a mais de 100 reais. E por último, às vezes a mão vem tão ruim, mas tão ruim, que fica difícil você conseguir fazer alguma coisa. E isso pode causar um certo nível de frustração. Mas a parte boa é que esse jogo é rápido. Então logo logo vem uma nova rodada e tudo isso pode mudar. Bem, resumindo, Scout é um baita jogo, onde você simplesmente precisa fazer com que as cartas da mesa te ajudem e fazer assim uma boa sequência a ponto de ninguém conseguir derrotar ela. Eu sei que parece muito simples e parece que você tem controle total sobre isso, mas acredite, a diversão é garantida. E ele também tem uma baixa complexidade e um tempo muito rápido, o que te dá vontade de voltar nele e jogar mais e mais. A melhor parte ainda é que antes ele estava sumido tanto das lojas como da Ludopedia. Mas como a Galápagos anunciou que está trazendo ele para o Brasil, tem um bando de cópia com preço até razoável na Ludopedia. Então, dá uma olhadinha lá. E essa foi a degustação de Scout.
Hype da semana.
A hype da semana foi um anúncio da Galápagos, que passou completamente despercebido por mim, que é Wonderlands War. Primeiro, eu vou dizer que o TMC não me apeteceu muito, e isso tem um pouco a ver com os últimos filmes de Alice no País das Maravilhas. Particularmente, não gostei de nenhum deles. Prefiro muito mais o desenho, que é de 1951, mas isso não vem ao caso. O caso aqui é que Wonderlands War é um jogo de controle de área com bag building, onde existem duas fases bem claras. Uma que chama Hora do Chá, que é onde os jogadores melhoram seus personagens. E aí temos a Alice, a Rainha de Copas, o Gato e outros personagens icônicos, por meio de uma seleção de cartas distribuídas ao redor da mesa de chá. Nessa seleção, os jogadores terão que ir andando pela mesa, selecionando as cartas que desejam. Em uma que é a Batalha nos Cinco Reinos do País das Maravilhas. Nessa hora, é verificada a força de cada um dos personagens, por meio dos minions que estão nos tabuleiros, mais a força do personagem e por meio dos tokens que estão na sacola. E esses tokens que estão na sacola, a gente pode ir aprimorando ele ao longo do jogo. Afinal de contas, as cartas que a gente pega permitem melhorar o nosso tabuleiro de cada jogador e assim melhorar ainda os tokens que estão lá dentro, fazendo com que estes sejam melhores e tendo mais força ainda. Além disso tudo, é claro, tem uma questão de loucura. Afinal de contas, não seria o País das Maravilhas sem a loucura do chapeleiro maluco, né? Bem, Wonderlands War me parece um jogo bem interessante, com duas fases e três mecânicas que eu gosto muito. Influência, controle de área, além do bag building. Então estou com muita curiosidade em conhecer, ainda mais porque não se encontra ele em lugar nenhum, e ele está cotado para vir esse ano pela Galápagos. E aí, o que esperar da Galápagos, né? Que eles não cometem nenhum erro de tradução nas cartas, nem no manual, e que não erre na impressão. Afinal de contas, esse é um jogo muito bonito para ter esse tipo de coisa. Então, vamos ficar na expectativa e esperar quando vai ser lançado Wonderlands War no Brasil.
Notícia da semana.
A notícia de hoje, assim como a da semana passada, vem do Catarse, que foi onde encontrei o jogo Kalamandara, que está com seu Late Pledge aberto. Kalamandara é um jogo totalmente brasileiro, desenvolvido pelo designer Mikael Soares e publicado pela Sunofest, e já está entre os 800 primeiros jogos na Ludopedia. O jogo é uma corrida para o centro do tabuleiro, e para isso os jogadores terão que fazer o seu caminho até lá, por meio de 9 tipos de tiles, que permitirão você andar, proteger o seu caminho, bloquear o caminho dos outros jogadores e até mesmo destruir o caminho deles. Isso sempre me dá uma sensação do efeito Mantic, de nunca acabar, pois toda hora alguém impede que o outro ganhe, mas também entendo que muita gente gosta, então fica a seu critério. O jogo em si parece muito bonito, tem uma pegada meio Stranger Things, principalmente a parte do mundo invertido. E novamente fico muito feliz com o financiamento e produção de jogos brasileiros, pois assim conseguimos desenvolver o hobby com um mercado realmente nacional. Então se você gosta de uma corrida com um pouquinho de Take That, vá na página do Calamandário no cartaz e aproveite. Além disso, ele também está disponível no Tabletopia, que pode valer muito a pena se você ainda quiser fazer o pledge por esse jogo brasileiro. Então se você gostou de tudo isso, curta Calamandara. E assim, terminamos o episódio número 5 do Degustabu Podcast. Se você gostou, dá o seu like no Spotify, ou no Apple Podcast, ou no YouTube Podcast, ou até mesmo na Ludopédia, e acompanhe os próximos episódios. Muito obrigado e ficamos por aqui.